nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, querido ouvinte, começando aqui mais um, o meu, seu, nosso episódio incrível Nos Caminhos da Fé, apresentado pelo pastor João Paulo Gouveia, com a Michele Gomes aqui também participando e recebendo hoje um convidado muito especial, já conhecido dos ouvintes. Ele tem mais de 60 programas já gravados. Eu sou Ricardo Santos, pastor João Paulo Gouveia. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez.
Muito bem, estamos aí outra vez, hoje recebendo mais uma pessoa, né? Junto com a Michele. Inclusive, o apresentador do programa é você. E a Michele, eu venho aqui só fazer essa papagaiada nossa.
É tudo o contrário, né, Michele? A gente aceita, a gente concorda aqui, mas quem apresenta o programa é ele.
Exatamente. Não, eu sou um comentarista. Não. Os apresentadores são vocês.
Ah, tudo bem, vai, a gente...
Esse é o ponto, é.
A gente releva.
Ela é a produtora, vocês são apresentadores, eu sou comentarista.
Isso, tá bom.
E como eu sou um comentarista meia boca, eu trouxe um só, que é muita boca.
É modesto, né, pastor?
Muito modesto, modesto, meu amigo.
Mas ele vai poder testemunhar como é que ele chegou aqui quando eu convidei ele para participar do primeiro programa.
Chegou no laço, comigo, né?
Foi no laço. Painel literário, mas ele vai poder dizer para você. Bem-vindo aí, pastor Júnior Martins.
É da casa já.
Eu já sou da casa, já conheço aí as instalações, o pessoal. Hoje tendo a chance de estar perto aqui do Ricardo, da Michele. Legal. Também.
Primeira vez, né?
Aqui é a primeira vez, mas no eu passo aqui pelos corredores.
A gente já tomou café junto,
já, assim, já assisti o programa aqui pela janelinha aqui atrás. Então, já conheço bastante aqui as instalações.
Mas como foi sua participação no primeiro programa do Painel Literário?
A primeira vez foi quando o John Piper veio para o Brasil. A rádio precisava produzir algum podcast, alguma coisa. Ele estava desesperado. Já existia uma fama de um professor do Seminário Mispá que lia com uma certa voracidade. E ele me deu um desafio. Ele me deu o livro do John Piper.
Que é a homenagem ao John
Piper. Homenagem a John Piper, que na verdade é um livro sobre vários autores. E me deu, acho que, 2 dias para eu ler. E eu aceitei o desafio, li o livro e trouxe aqui o resumo e a gente gravou o programa.
Incrível.
Não, o pior é que a gente vai fazer o programa junto. Eu já convidei várias pessoas, né? Mas ele é o mais incrível, porque ele traz tudo sistematizado, assim. Então você faz uma pergunta para ele, até anotei aqui mesmo. Eita.
É o hábito acadêmico. Eu acho que quando a gente lê um livro, a gente tem que fazer os registros para memorizar.
Sim.
E eu guardo aquilo. E eu aproveito, porque eu gosto de escrever também.
Tem no
então,
seu site
eu
lá.
Eu tenho fichamento dos livros que eu leio. E é fácil você recorrer ao que você já fez, né?
Pastor João Paulo Gouveia gosta muito de ler. Ele tem até um exemplo aqui para a gente, para mim e para a Michele. Olha, faça uma leitura todos os dias, leia um livro por mês, enfim. Vocês têm essa facilidade de memorização? Porque quando a gente lê um livro acadêmico, nem sempre você consegue pegar de imediato, né, Michele?
Exatamente.
Eu acho que existe um percurso aí. Uhum. Eu acho que é um caminho longo. Na verdade, eu fui criado num ambiente de leitura. Uhum. O meu pai, apesar de não ter formação acadêmica, ele sempre foi um leitor voraz. É. A minha casa era uma casa onde havia livros espalhados. Inclusive, livros que o meu pai me proibia de ler e eu pegava escondido para ler. Meu pai chegou a esconder uma coleção de livros religiosos no sótão da casa. Esses eu não achei. Mas sempre teve essa cultura de leitura. A cultura de leitura na escola e de escrever também, né? De anotar. Então, eu cresci com isso. A minha formação na adolescência foi uma formação técnica. Uma das coisas que o Senai Suíço Brasileiro, onde eu me formei, tinha é uma biblioteca fantástica. E na época eu gostava de ler Isaac Asimov.
Beleza. Certo? Já naquela época.
E aquela literatura, os livrinhos já eram meio surradinhos. Eu estou falando no início da década de 90. Aí quando eu fui estudar teologia, juntou, como a gente costuma brincar, né, a fome com a vontade de comer. Então eu comecei a devorar os livros, eu me formei na década de 90, a gente não tinha essa riqueza de literatura que a gente tem hoje, essa facilidade para conseguir livros, mas eu gostava de ler e de fazer as anotações e eu fui criando um hábito.
Você chegou aí na Casa da Bíblia, na Senador Feijó, o Benjamin Constant, na Praça da Sé? Você conheceu lá?
Eu não cheguei a conhecer.
Eu fui lá.
Olha,
era uma Casa da Bíblia. Olha. Assim, a gente não tinha internet, e ia buscar um livro evangélico e ia lá, né?
Exato. Uhum. Como eu me converti já no final da adolescência para a juventude, foi ali que eu comecei a correr atrás dos livros, né? Mas antes era a literatura que tinha em casa, os livros que tinha em casa, o Isaac Asimov, esse tipo de literatura que eu gostava bastante. Então eu sempre tive o hábito de leitura, né?
E lê bastante coisa, e grava muita coisa, e
isso é legal.
Um voraz aí. Doutor
pra gente, em área. Dá pra gente desenvolver essa capacidade de memorização?
Ah, É um exercício. Inclusive, a velocidade de leitura, ela tem relação direta com a prática.
Inclusive, todo hábito, ele requer perseverança, disciplina e suor. O problema é que as pessoas não querem isso. Entendeu? Por isso elas não desenvolvem o hábito de leitura. Nem o hábito de oração, nem hábitos saudáveis de meditação. Você fala para a pessoa, quantas horas você medita por dia na palavra de Deus? Não, não, eu faço meu devocional. Não.
Não é suficiente.
Meditar é a coisa de parar,
ruminar.
Você entendeu? E ficar ali, legal. Eu li 5 versículos, não importa. Ficar ali, parado,
ruminando, né?
Orando, ruminando, tentando entender o que, que realmente Deus está falando com você em oração. As pessoas não têm esse hábito. Hábito é uma coisa que requer exercício. Se não exercita... Não
eu vejo que as pessoas desanimam quando elas perguntam para mim assim, o que, que a gente faz para ler tão rápido e absorver tanto? Elas se desanimam porque, na verdade, tem a ver com hábito, tem a ver com técnica. Foco. E eu acho que o que mais, talvez, deixa as pessoas decepcionadas é quando elas descobrem também que não é o tipo de coisa que você consegue fazer com qualquer livro em qualquer situação. E você tem que ter um objetivo para aquilo. Uma coisa é você ler um livro acadêmico, vai escrever uma monografia, alguma coisa que você precisa ir rápido. Outra coisa é você ler literatura, por exemplo. Você pegar Machado de Assis para ler. Sim. Eu não aconselho ler rapidamente. Você tem que aproveitar bem, né? Porque cada palavra ali tem alguma coisa de
carregando significado. Não, e Bíblia também. Né? Eu não faço esse tipo de leitura cruzada.
Principalmente.
Né? Eu não faço tipo de leitura no texto bíblico. Mas num livro, vou pegar um livro, eu gosto mais de livros acadêmicos. Mas eu leio uma leitura cruzada e sigo o jogo, vamos para cima.
Memórias Póstumas de Brás Cubas, para mim, no vestibular, é uma tortura. Para mim, não terminava aquele
agora,
livro.
Agora, uma pergunta para a gente entrar no tema. O quanto o livro dos Salmos é importante para você, importante para a sua vida e para a vida dos crentes? Eu sei que você se dedica, está até escrevendo alguma coisa por aí.
Dois livros.
O quanto é importante o livro dos Salmos?
Eu descobri... Eu sempre li o livro dos Salmos. Eu já li o livro dos Salmos algumas dezenas de vezes na minha leitura, né? Mas eu não tinha dado a devida atenção para o livro dos Salmos até iniciar o doutorado e ter contato com algumas figuras que são conhecidas pelo envolvimento deles nos Salmos. Uma coisa que me assustou, por exemplo, foi descobrir que certos grupos de monges, por exemplo, eles têm os 150 Salmos decorados. Decorados. Os caras citam os 150 Salmos. Tem que ser capaz. Há muitas pessoas na história assim. E quem me chamou a atenção de uma forma especial foi o Bosma. O Bosma, que é... Sim. Ligado ao Logos, né? Ligado à tradução, ligado ao grego, ligado ao hebraico. É uma sumidade na área, no mundo, lá do Calvin, né? Sim. Hoje ele está bem envelhecido, não sei exatamente se ele ainda continua trabalhando. E eu comecei, eu preciso dar uma olhada nisso aí. Outro tema que eu gosto muito é espiritualidade. Quer dizer...
Quem lançou também um livro, acho que foi o ano passado, é que agora a Vida Nova mandou para mim aqui, que é um devocional do Tim Keller,
sim,
junto com a esposa... Nos Salmos.
Exato.
Também. Muito bom também.
Tim Keller.
Timothy Keller, que morreu
falecido recentemente.
Esse ano, né?
Que quando vocês mencionam um livro, a gente faz questão de repetir para o ouvinte lembrar e a gente depois Salmos, colocar já até na descrição do programa, né?
Como indicação, né? Dica de livro.
Esse já pode fazer indicação, que é o devocional do Keller e da esposa.
Aí eu resolvi ler os Salmos com um pouquinho mais de atenção. Outra coisa que me ajudou bastante foi quando o próprio Seminário MISPA criou um curso, que na verdade é de teologia bíblica, para fazer somente a teologia dos livros poéticos sapienciais. Eu até dei esse nome para a matéria. E eu comecei a me debruçar um pouco mais sobre os Salmos e enxergar um pouco melhor a estrutura. Eu já conhecia a ideia dos paralelismos, eu já conhecia a ideia dos Salmos messiânicos, né? Dos temas principais e tudo... Sempre li com respeito, de forma devocional, mas eu falei, peraí, tem mais coisa aqui. Inclusive, o texto que eu estou escrevendo é usar os Salmos como uma forma de revelar o coração humano. Porque a gente vê nos Salmos expressões, a gente vê colocações nos Salmos que você não vai encontrar em outros livros da Bíblia e que nós perdemos na nossa espiritualidade. Quando você volta na patrística, você volta nos pais da igreja, volta nos reformadores, por exemplo, Calvino, o comentário de Calvino é extenso sobre os Salmos.
Sim.
Todos os grandes teólogos tinham respeito e tinha uma dedicação muito forte em cima do livro dos Salmos. E os comentários é um transbordamento da alma humana. Mas falando poesia, de alegria, de tristeza, falando de tudo.
Poesia, eu falei, opa, é isso aqui, né? Poesia tem uma coisa do peito aberto, né? Do coração derramado. Nas Sim. poesias a gente vê isso o tempo todo.
Né? É, eu sei que você não anunciou, não espero estar antecipando as coisas, né? Mas a gente vai ver o Salmo 45 e a introdução dele, ele fala exatamente isso, né? Ele diz assim, consagro ao rei o que compus. Minha língua é como a pena de um escritor habilidoso.
Essa construção é linda, né?
É linda.
Mas é isso que a gente está falando antes disso aí que você leu a parte B, né? Para frente.
Exatamente.
Mas diz, meu coração transborda.
De
né?
boas palavras.
Parece que poesia Exato. É esse que negócio, coisa, o coração né? transbordante mesmo.
Exatamente. O copo tá, a taça tá tão cheia que tem que colocar para fora essa.
A gente já fez
alegria.
Salmos dos Filhos de Corá aqui, né?
Esse é mais um.
Eu queria que você lembrasse aí para todo mundo o que, que é o Salmo dos Filhos de Corá.
É, eles são da família dos levitas, eles estão ligados Sim. diretamente ao serviço de culto, ao serviço do templo, e a produção, na época, obviamente, de hinos e de canções que eram recitados ou cantados nas celebrações, inclusive dentro do calendário litúrgico judaico da época, em que você possuía a parte do corista em que ele fala e possui também os refrões para serem repetidos. Então isso faz parte da liturgia. Agora, nunca foi para cantar para se cantar, né? A teologia, ela tá muito pesada. Inclusive, esse salmo aqui, ele traz uma série de direcionamentos muito interessantes para a gente. Né? Riquíssimo teologicamente, riquíssimo.
Inclusive, quando ele diz que foi adaptado, né? Quer dizer, que ele já era alguma coisa usada na liturgia, que agora vai adaptar para o casamento do rei, né?
Exatamente.
Ele está adaptando exatamente para a liturgia de casamento
do rei. A impressão que eu tenho, e por exemplo, as informações que eu já levantei, hoje a gente, por exemplo, quando produz música, você tem partitura, você tem cifra, você tem tablatura, você não conhece uma música, você baixa no celular. Como é que é isso num tempo em que você não tinha papel, não tinha nada? Então, ao que tudo indica, eles tinham melodias fixas, essa coisa que você cantarola uhum. e que te faz lembrar uma canção,
Sim.
e depois essas melodias elas eram gravadas, elas eram internalizadas, e depois você colocava a letra, né, de alguma maneira, por cima delas. É por isso que a gente pensa nesse salmo como uma adaptação. Você tem uma melodia, é sobre a melodia que aparece muito nos salmos. Então o cara já tem aquilo, provavelmente ele ouvia a mãe e o pai ensinavam ele aquela melodia e ele sabia que aquele texto, aquelas expressões podiam ser colocadas em cima daquilo e ele poderia cantar.
Dentro da liturgia judaica da época e também hoje, mas é claro que é diferente, eles tinham uma facilidade em associar uma melodia com um texto bíblico, e aí você falando isso me vem a facilidade, né?
Sim.
Mantinha aquele padrão de melodia praticamente com vários textos e isso facilitava na memorização também.
Exatamente, né? Inclusive o tamanho deles, eles são bem encaixados, o momento do refrão, o número de sílabas. É que em português você acaba perdendo isso.
Totalmente.
Mas no hebraico está encaixadinho, né?
Legal. É muito, né?
Muito é lindo. Muito encaixado.
É incrível ver o texto no hebraico, como ele casa com a melodia assim completamente.
Exatamente.
É que nem a gente pensava aqui, falando de secular, né? De uma coisa secular. Que o rock, ele sempre foi uma coisa ligada à língua inglesa. E a primeira pessoa que faz o rock encaixar com o português se chama Rita Lee.
Exatamente.
Né? No texto dele. Então, muito famoso lá, aquele O Fruto Proibido lá. O,
Sim.
Rita Lee, o... Como é que chama?
Roberto Carvalho.
Banda lá. Não, não. E ela primeira vez que ela faz com que a própria melodia da letra encaixe com a música assim perfeitamente
sim,
no rock,
sim.
né? Eu tô dizendo.
Sim.
Me parece que quando você vê o hebraico, realmente parece que todos eles têm uma linha mestra, né?
Nesse eles processo têm. Todo. Eles têm. É proposital, é métrico, é melódico. Né? A melodia hebraica, quando a gente ouve, é bacana. Ontem no culto, a gente tem alguns hinos do nosso cenário que ainda aproveita aquela estrutura, que geralmente são em tons menores e tudo, tem aquelas variações. E elas mexem com a gente, né? Você acaba de cantar uma música que tem essa semelhança com a melodia hebraica, você tem, ao mesmo tempo, você tem uma sensação de... É uma tristeza que te alivia, porque ela, né, ela te coloca para dentro e te leva automaticamente para refletir no texto.
E esse né? salmo em específico, pastor, como é que ele está estruturado? Como é que o autor faz ele caminhar aí para chegar no nosso coração também?
Na verdade, a gente tem uma temática complexa aqui, bacana para a gente poder dar uma analisada. Esse salmo, ele é classificado, dependendo de quem classifica, como um salmo de entronização real. Uhum. Você tem uma série de salmos assim, em que você tem uma linguagem e você tem uma teologia e você tem uma temática em torno do rei, tá? Em que você está falando daquele homem valente, daquele homem corajoso, daquele homem admirável. Inclusive, quando eu falei desse texto, eu falei um homem admirável, porque para mim é um salmo messiânico também que aponta para Jesus. E em que você tem a postura de um povo diante do seu rei, você pode pensar também a postura da própria noiva, porque ele parece apontar também para uma cerimônia de casamento, mais ou menos parecido com o que a gente tem em Cântico dos Cânticos, né, em Canta de Salomão. Uhum. E você enfatiza também a grande autoridade divina. Então, por exemplo, quando você pega, se eu não me engano, é o versículo 4... em tua majestade cavalga em triunfo por causa da verdade, de misericórdia e de justiça, que a tua destra te ensine coisas maravilhosas.
Ele aponta
para... Exatamente, ele aponta para isso. O versículo 6, que inquieta um pouquinho, né? Porque ele diz assim: e o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Então você vê uma linguagem que, talvez numa primeira leitura, pareça um pouco ambígua. Porque ele está falando de um homem, porque parece falar de um homem admirável e formoso.
Que aponta para uma divindade.
Mas que aponta para a divindade, aponta para o Messias. Algumas Bíblias, inclusive, trazem uma tradução bastante messiânica desse versículo 6. E eu acho que tem uma tendência de olhar para o próprio Jesus como esse rei majestoso, glorioso.
Esse trono e que o cetro... É forte e é para sempre.
Né? Teologicamente, às vezes a gente costuma dizer que aquela expressão filho do homem, né? Ela surge ali com Daniel, com Ezequiel. Mas é interessante que o Salmo 45 já aponta para essa estrutura, né? De uma imagem humana divina. Será que aquele povo estava olhando em espelho como um reflexo o próprio rei e já apontando para a divindade? Será que aquela pessoa ali seria um caminho? Será que é só uma pessoa perfeita, idealizada, que Deus já tinha plantado no coração daquela geração para contemplar Jesus quando ele surgisse? Ah, encantador.
É dentro das nossas divisões aqui, ele está dentro daquela divisão que a gente fez em Salmos de Louvor.
Uhum.
Dentro de um item... que é exatamente os salmos do rei, né?
Ou de entronização.
Quando você fala do rei, também, além da visão messiânica, tem para o povo de Israel lá na época também, Deus, né? Ele, o grande rei. Tanto é que quando escolhem a Saul, estão rejeitando não a você, mas a mim, né?
Sim.
Ele era o rei que estava ali, né? Tem esse lado também, né? Além do olhar para o Messias, não?
É que tem a coisa do pontual histórico.
Quando alguém fala de juízes, fala assim de juízes, assim. Para mim, juízes é um dos livros mais fascinantes da Bíblia.
Sim.
Porque aquilo, ao mesmo tempo que aquilo ali parece uma anarquia, uma desordem, parece o momento em que a teocracia ela esteve mais presente. Porque,
teocracia,
exatamente. Parece que era o momento que ela estava mais presente. E o ponto final, né, do período dos grandes juízes, que é o próprio Samuel, que se confunde ali também com a figura do primeiro grande sacerdote da nação, é exatamente essa negação dessa gerência divina direta sobre a vida do povo. Eu tenho uma leitura muito positiva daquele ciclo desastroso que juízes descrevem entre o povo que obedece, cai na idolatria, é punido, clama, é liberto, vive um tempo de paz e depois retorna a pecar e fica naquele ciclo.
Espiralado, né? Porque a gente acha que é cíclico, né?
Exatamente.
Está se repetindo e não está, né? Ele está avançando para um propósito
eterno. Exatamente. Então, no ponto em que talvez devesse chegar o auge da teocracia, é o momento em que o povo tem esse rompimento e desejam, como os outros povos, ter um rei. Né? Fica muito claro, vai cobrar imposto de vocês. Vocês vão trabalhar para ele.
Vai ficar caro.
Vai ficar caro. É isso que vocês querem mesmo?
Vão ter que se submeter à tirania dele.
Mas o espírito está voltado. É como se a gente tivesse uma inclinação espiritual, mas com um olhar distorcido. Quer dizer, nós precisamos de alguém que nos governe, nós precisamos de alguém que nos dirija. talvez naquele momento o povo não tenha enxergado que aquilo já existia, era o momento de ratificar aquela condição, né?
Eles queriam um troféu, né, para apresentar, olha, fui.
Fui. Mas Deus foi bom com eles, tudo bem, a gente teve Saul, a gente teve todas as confusões dentro da família de Davi, mas a gente teve Davi, né, como grande modelo, como grande padrão, e de quem é chamado o próprio Jesus, que no final das contas é o nosso rei.
Mas,
né,
o problema não foi porque o primeiro rei estava atrás das jumentas? Não foi esse o problema? Pegadinha.
Maldade. Maldade. Mas e o Salmo? Como é que o senhor comentaria os Salmos aí? Pelo menos até o versículo do 3 ao 6, né? A gente tem um parágrafo aí bem definido. Prende a tua espada na cintura.
Então, essa aqui mostra claramente o aspecto militar de guerreiro e de homem valente do rei. O primeiro é a formosura, alguém que nos... Sim. Nos chama a atenção, que a gente bate o olho e diz assim, puxa, eu queria ser igual a ele, né?
Tu és formoso.
Tu és formoso, lindo, maravilhoso. E a gente tem aqui, ó, prende com a tua espada, em tua majestade cavalga, tuas flechas são agudas. A gente vê essa personificação do homem ideal. Bonito, e no segundo momento, um grande guerreiro.
Essa coisa imagética também é muito forte aí.
É,
né?
É por isso que a gente enxerga esse salmo como salmo messiânico, porque... A gente vê Jesus como manso e humilde na sua primeira vinda, mas como é que ele vem na segunda? Não vamos discutir aqui se é o cavaleiro da claro. Cor daqui, da cor de lá, claro. Senão a gente vai mudar de assunto. Mas ele vem como rei onipotente, todo-poderoso. Toca a trombeta, vem os anjos, aparece, todos os joelhos se dobram. Dobrar o quê? A postura que você se põe diante de um rei de humilhação e de submissão. E ele é o grande rei. E o próprio Deus, né? Como é que ele governa o seu povo? Como o Senhor dos Exércitos, como aquele certo, que batalha e vence.
E num certo aspecto que tu é bélico.
Bélico.
E como explicar isso? A gente não quer desarmar todo mundo.
O teu problema, o problema da gente é do lado de quem a gente está. Se do lado do bem ou se do lado do mal.
O problema não é nem as armas.
Não. Eu particularmente não sou contra. Não vamos mudar de assunto também, mas... Você usa armas à altura dos seus inimigos e jogando limpo, uma guerra pode ser justa.
Todo mundo joga no mesmo padrão.
Exatamente. E como é que ele vai vencer Satanás? Esmagando? Vencendo? A batalha final me parece não é uma batalha, né?
Contra os dardos inflamados, malignos, né?
Exato. Paulo descreve a vida, foi uma boa ponte. Paulo não descreve a vida espiritual como uma batalha. Tudo bem que ele usa ali tudo muito metaforicamente, né? Os calçados, né? A armadura e tudo.
O poder
tudo.
Da espada também ele fala.
Exato, né? Mas o crente ele tem que ter essa postura de batalha espiritual. A gente pode entender essa expressão de diversas maneiras. A gente está numa luta espiritual ferrenha, em que o diabo realmente quer nos confundir, quer nos destruir. Então, além da inteligência, a gente tem que ter sagacidade, força, ânimo, vontade. Nossas armas são armas espirituais, mas são armas.
Que é uma militância mesmo, do bem ou do mal, e essas forças, não necessariamente como forças de energia e tudo mais, tal, mas que realmente o diabo quer derrotar, né? O diabo quer derrubar, e a gente está lutando contra, né? E existem armas espirituais para isso.
Exato. A gente pode até se enganar de achar assim, ah, essa coisa mais militar é uma coisa mais veterotestamentária, alguma coisa do tipo, de pegar em armas e tudo mais. Mas pega, por exemplo, a maneira como Jesus comissionou os seus discípulos, naquele primeiro grande teste, né, de como seria seguir Jesus. Vão, entrem nas cidades, procurem um homem de paz, expulsem os demônios, curem os doentes. Se alguma casa receber vocês, abram as portas. Se não receber, sacuda o pó em testemunho contra aquela cidade.
Tem uma palavra de juízo, né? O juízo será pesado para essa cidade.
Sodoma,
né,
e Gomorra vão chupar sorvetinho no juízo, é, comparado com o que vai acontecer com essa cidade. Então, nunca foi abandonado isso. Está em maus lençóis quem está contra Cristo.
É verdade. É. Essa tensão sempre está ali, né?
Sempre está ali. Então a gente tem bem presente aí nesse início esse lado bélico dos reis e que a gente associa a Cristo.
Rapidinho, no filme Paixão de Cristo, Jesus no Getsêmani ele está orando. E ali ele cita os Salmos. Vocês falaram sobre essa questão da batalha espiritual. A gente pode dizer que se com nossas palavras que pronunciamos aqui claramente, oralmente, audivelmente, aqui nesse físico, mundo físico, isso também, Jesus usando, por exemplo, os salmos, no caso ali, eu orando os salmos, eu estou evitando que dê campo para o inimigo saber dos meus projetos, porque ele não conhece, ele não é onisciente, não é isso? Os salmos, a oração dos salmos, seria uma forma também de me aproximar de Deus, me expressar, e o inimigo não ganha tempo?
A gente comentou aqui, fora do ar, o hábito que monges tinham, e eu acho que ainda tem, alguns círculos monásticos, de decorar os 150 salmos. Isso não é uma tarefa intelectual, de forma alguma. É internalizar a palavra de Deus, é internalizar o poder de Deus, e ter palavras divinas que possam expressar os seus sentimentos. Então, acredito que a questão da batalha espiritual e da nossa autoproteção está envolvida nisso, mas eu acredito até em algo maior, que é de nos colocar realmente diante de Deus. Então, quando o salmista diz, né, por que estás abatida dentro em mim, ó minha alma? Uma das coisas que eu costumo sempre me lembrar, por exemplo, eu aprendi com esse salmo a conversar comigo mesmo. Ou seja, eu tenho que dar nome para os meus sentimentos. Por que eu fiquei triste? Hoje eu faço esse exercício e é fantástico. Hoje eu estou triste porque um determinado irmão falou palavras comigo que me feriram e que me machucaram. Eu senti a maldade dele, eu percebi. Ah, ufa, está perdoado, meu coração está aliviado, eu sei por que eu tô triste. Fiz um planejamento para o meu dia hoje e deu tudo errado. Ah, eu estou com uma tristeza, não sei de onde vem. Não é que a gente não sabe de onde vem, é porque a gente não faz como salmista. Por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? A gente citou até o Estênio Márcio aqui, que lançou um livro agora. Ele fala dessa coisa, né? Meio assim, senta aí a minha alma e vamos bater um papo.
Essa música é show de bola.
É muito bonita.
Essa poesia.
E isso, tá, ele, isso não é da cabeça dele. Isso é da Bíblia. Isso é interno, é do Salmos.
Mas é interno, né?
Exato.
É uma conversa com...
Exatamente.
É de buscar raiz. Porque
Silvestre Kuhlman também, o Silvestre Kuhlman, que eu gosto bastante também, ele também tem algumas coisas nesse sentido. Senta aí, vamos bater um papo. Eu vou conversar com a minha alma.
Mas tudo isso tem a ver com essa espiritualidade, tudo. Com a sua busca a Deus e ao mesmo tempo nessa batalha espiritual. Né?
Exato. Em que você dá nome aos bois e você descobre que você tem inimigos e se você tem inimigos, você tem que combatê-los.
E aí, Michele, muita participação?
A turma está aqui participando. Quero mandar um abraço aqui para Cláudia Nunes, de Lauro de Freitas, Bahia. Opa. A Luciana Leca, lá de Pouso Alegre, está com a gente também. Um abração para Acedir Jesus, de Presidente Prudente. Inclusive, ele mandou sugestão de salmo para a gente estudar.
A gente legal. Já acatou.
Tá anotado. O pastor JP já verificou.
Não tem spoiler aí, não? Não pode falar isso. Não
terça-feira tem. Que vem.
Terça-feira você vai descobrir qual é o salmo indicado pelo nosso querido ouvinte, Acedir Jesus, lá de Presidente Prudente. Porque hoje o estudo é sobre o Salmo 45. Um salmo incrível também. E a gente, com a presença do pastor e diretor também.
Do Seminário
Mispah. Júnior, obrigada, viu?
Obrigado, Michel.
Por estar aqui com a gente. Coisa boa. O Sidney Morilhas, lá de Dracena, São Paulo, está com a gente também. E a gente vai chamar um rápido intervalo. Então, esse é o momento da chamada. Você que ainda não mandou a sua mensagem para o nosso curso, como a gente brinca aqui sempre, esse é o momento para você pegar o seu celular, manda aí a sua pergunta, a sua mensagem, essa reflexão que a gente tem feito sobre o Salmo 45. A sua opinião é muito importante. Então, participe. Se você ainda não tem o nosso número, salva aí. Facinho, tá na tela. 11-DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. O Luan vai repetir aqui para você anotar, não deu tempo? Bota aí de novo, Luan, aí ó, 974-181-456, tô aguardando, é rápido o intervalo, na volta eu já quero ler a sua mensagem, combinado?
Bom demais, RTM Brasil, para você e para todo mundo ouvir.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, voltando, agradecendo ao Luan, fazendo um trabalho maravilhoso com as câmeras e lembrando também a você, hoje recebendo aqui o pastor Júnior Martins, conhecido, e lembrando para você acessar o Seminário Mispah, acesse lá www.seminariomispah.com.br ou digita já direto no Google Seminário Mispah com Z, Repetindo, seminário mispa.com.br ou no Instagram, como diria a Michelle e o André Castilho, Instagram é STB, Mispa com Z, né? Professora de inglês também, Instagram. Arroba STB, Mispa com Z, ok? Repetindo, arroba STB, Mispa. Michelle Gomes, os ouvintes estão participando, né?
Sim, a turma está aqui ligadinha. Gente, eu me divirto com o Ricardo.
Eu se divirto muito.
Com o quê? Professora de inglês?
Professora de inglês.
Mas ela
agora
fala inglês, né?
Ah.
Fala inglês.
Inglês. Vamos às mensagens. A Silsa, lá de Porto Velho, Rondônia, está com a gente. Você viu só? Onde que
legal.
Alcança? Que coisa maravilhosa.
Um abraço, viu, Silsa?
Ela comentou o seguinte. Ah, tem pergunta. Calma aí, depois...
O texto é longo.
Tem que dar uma lidinha antes.
Tem que dar uma lida antes.
Eu vou ler com calma, deixa para depois essa, que chegou de última hora. Mas um abração para a Mariana Velasco, de Cuiabá, Mato Grosso. Ela disse que a aula está muito buena, estou jubilosa, gratidão.
Jubilosa.
Olá, buenas tardes, viu, Mariana?
Ela fala espanhol.
Tá aqui com a gente, ela pede sempre para marcar presença. Hoje você não faltou, muito bem, a gente não gosta quando tem falta, viu? José Carlos, lá do Riachão das Neves. Não, Riachão das Neves não, Michele, não confunde. José Carlos é de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele colocou: boa tarde, família linda. E a mansão da Michele.
La maison.
Tá vendo? Ó, José Carlos, essa turma fica brincando. Quem sabe um dia terei essa mansão.
Pois
me apelidaram
é.
Da dona da mansão.
Olha,
e agora,
só
pra tirar esse apelido que Fábio Zamana criou, eu vou ter que ter.
Vai ter que ter uma mansão.
Tem que ter, não é possível. O Cid James, lá, agora sim, Cid James, lá de Riachão das Neves, na Bahia, tá com a gente, mandou textão também, depois leio com calma, tá bom? É, porque no ao vivo é dinâmico, a gente tem que ler com calma, tá, gente? Mas eu vou ler todas as mensagens e encaminhar pro pastor também. E temos a participação do querido pastor Luiz Kinoshita, de Juiz de Fora, Minas Gerais, está acompanhando o programa também. Ele disse que já estudou e pesquisou 150 salmos 3 vezes. Só que coisa
parabéns,
boa.
Parabéns, parabéns.
É maravilhoso.
É uma honra ter
ouvintes
pastores, né?
Pastores.
E até comentou, é uma fonte inesgotável a ser lida e estudada, edifica, cria sensibilidade da alma e da mente, e parabéns pela iniciativa. A gente que agradece a sua participação, viu, pastor Luiz? Muito obrigada. Participe sempre. A gente gosta muito de receber as mensagens de vocês. Agora sim, vamos às perguntas depois. Então, eu vou ler com calma e no finalzinho a gente ainda tem um tempo para mandar um abraço para os ouvintes, porque o estudo de hoje é sobre o Salmo 45. Temos a participação, a presença ilustre aqui do pastor e diretor do Seminário Mispa, Júnior Martins. E trouxe, né, essa reflexão para a gente sobre o Salmo 45. E até na descrição aparece como o casamento do rei esse
Exatamente.
Salmo. É um cântico de amor. O que que representa?
Peraí, né?
A gente vai entrar nisso, mas antes de entrar nisso, porque ele tem algumas coisas para dizer, queria que falasse sobre o versículo 7, do 7 até o 9, quando ele fala, ama a justiça, odeia o pecador. É dentro disso que a Michelle está falando, quer dizer, é uma questão do casamento. A gente vai entrar mais nisso e ver quais estão relacionados a isso. Mas aí ele entra nessa coisa de amar a justiça, o pecado, o que, que isso tem a ver com
eu,
isso?
Eu acho que é interessante, eu não vou ter exatamente aqui qual o vocábulo hebraico que ele usa especificamente nesse versículo.
Aí você já mexeu com o Ricardo.
Isso, mas se você procura para a gente aí, qual deles, se ele vai usar o Peshá, se ele vai usar algum outro. Porque é o seguinte, é óbvio que dentro de um reino pleno de justiça, você não pode ter pecado. Nem pecado no sentido de errar o alvo, nem pecado no sentido de você transgredir as leis e as regras, e nem pecado no sentido de iniquidade, ou seja, pessoas, pelo menos na minha visão e na minha interpretação, cujo princípio que regula a mente e o coração é a prática do mal. Então, se eu tenho um rei poderoso que consegue punir as pessoas com justiça, porque o papel do rei, que ele acumula aqui um papel até militar, é de fazer justiça. Ou seja, se é inocente, é inocente. Se é culpado, é culpado. Esse discernimento é absolutamente importante. Ou seja, ninguém consegue fundar ou firmar um reino duradouro e perene Se o princípio que regula as ações, a mentalidade e os relacionamentos é o pecado. Por isso que ele enfatiza isso. Isso é fundamental.
Então isso eu posso ligar com o que a Michelle acabou de dizer. O título lá, pelo menos em algumas versões, é o casamento do rei, mas ele é um cântico de amor. Ele está falando do relacionamento entre o homem e uma mulher. O noivo e a noiva.
A partir do versículo...
Mas eu também posso colocar isso
8,
aí.
Isso fica mais evidente.
Mas eu também posso colocar Pode. Isso. A única maneira de que esse casamento seja perene, seja duradouro...
É se houver fidelidade de todas as partes.
Fantástico.
É se houver justiça de todas as partes.
Isso tem a ver com um texto do Antigo Testamento também, que é Cantares, né? Porque Cantares trabalha isso muito forte, a fidelidade.
Porque
né?
Depende da leitura que se faz de Cantares, mas pelo menos a minha, é de que você tem, na minha visão, um relacionamento desde o momento em que ele nasce, uhum. O noivado,
Sim.
O ponto alto, que é a celebração da cerimônia de casamento, o primeiro encontro, as núpcias. E os primeiros anos e as dificuldades, as primeiras brigas e desentendimentos, Verdade. Até a consolidação do amor. Então você tem ali, a gente tem na Bíblia um livro inteiro falando do casamento, um casamento real.
E é muito interessante isso, porque a única maneira de se manter uma coisa perene e duradoura é... Fidelidade, né?
Fidelidade,
respeito,
justiça, amor,
né?
Respeito.
Ó, no hebraico, você falou assim, é o termo pechar, que é uma para
Qual que aparece
pecado,
aí?
Né? É o equivalente que aparece no Salmo 1, dos rechaim, aqui, uhum. Rechar,
tá.
Que é iniquidade, eu acho, né?
Exatamente.
É um sinônimo, né?
Você tem o avon também, você Exato. Tem algumas outras expressões para pecado, e essa é exatamente no sentido de transgressão.
Eu acho que sim, porque está aqui, ó, a ravata, amarás a justiça e odiarás rechar.
Exatamente.
Você viu que a gente fez um merchan às inversas, né?
Exato.
Porque o pecado é o avon, né?
Aí transliterado, mal pronunciado.
Essa foi boa.
Mal pronunciado.
Tem a ver com vaidade. Tem a ver com vaidade.
Inclusive, na maior parte das transliterações não é com V, parece com W.
Claro,
então vamos resguardar.
Aqui o produto lá é só o inverte nova, né?
Exatamente.
Não tem nada a ver com
isso. Não tem nada a ver com isso, não.
Mas eu já vi gente falando, é bom.
Agora eu lembrei em hebraico, a outra palavra para pecado é ratar. E você tem essa também. Também que é rechar, não sei qual que é a raiz, mas são sinônimos para a gente, tipo iniquidade, pecado no português.
Eu costumo usar
que parece
pecado
que não
iniquidade.
É produto, né?
Uhum.
Parece que não, quando a gente fala de pecado, a gente está falando de uma coisa assim muito...
Mais substancial.
Parece específica, mais substancial. Quando a gente fala de iniquidade, parece que é essa maldade que colocada. Vem de dentro, né?
Exato.
Essa coisa mais...
Mas me parece
platônica,
que a Bíblia usa isso,
parece.
Né? Porque, por exemplo... Se eu não me engano, as três palavras hebraicas, elas aparecem, por exemplo, no Salmo 32 e no Salmo 51. Parece que Davi usa de forma intercambiável. A impressão que eu tenho é que ele quer colocar de uma forma bem clara que o que ele fez
é do coração,
contempla toda a natureza do mal, né?
Está
dentro do coração, está fora, provocou, foi sentimento.
É, porque parece que o pecado é um negócio assim, puxa, fiz errado. Entendeu? E posso não ter alguma coisa, uma intencionalidade absurda nisso.
Mas é pecado.
Mas a iniquidade é de alguém que errou propositadamente, intencionalmente, que
Eu
praticou
dizer
o mal, que brotou no coração e externou.
Eu costumo dizer que iniquidade é o princípio que regula o coração do iníquo. Ele pensa para fazer o mal e faz o mal.
Existe lá em Gênesis, quando Deus viu a maldade do ser humano, do homem, no hebraico agora, estou até paralelizando
Legal,
aqui.
Vamos lá.
Deus viu a Hamas.
Isso.
É curioso isso, né? A maldade.
Muito.
A palavra Hamas, literalmente.
Guardada no coração lá, enxergou o fundo lá.
Coisa. Muito louco. Então, essa relação então de homem e mulher é muito colocada aqui, o mesmo tipo de relação que a gente vê nos Cânticos dos Cânticos.
Exatamente. A partir do verso 8 fica muito claro que a gente está numa cerimônia de casamento, pessoas vestidas com as vestes mais especiais, usando os perfumes mais caros e mais exclusivos, que talvez fossem usados apenas por reis, como por exemplo mirra, aloés, acácia, nos palácios de marfim. Os instrumentos de corda te alegram, quer dizer, você tem uma orquestra ali, então tá claro que não é um casamento da plebe. Tá claro que é um evento grandioso, um casamento, e o rei tá pronto para isso, o rei pleno de justiça, né? Uhum. E ele tá recebendo a sua noiva pura. Ela tá, como em Cânticos, cercada daquelas coriças que, na Exato. Verdade, são as acompanhantes...
As filhas dos reis.
Exatamente, da noiva, uhum. e que vão cantando no cortejo matrimonial as virtudes daquele marido, daquele noivo, no caso, uhum, uhum. e também as virtudes e a beleza daquela mulher... E aqui eu posso dizer que existe, como por exemplo, existe em Cântico dos Cânticos, a gente vai chamar de inveja santa, né? Porque as mulheres desejariam ter um marido como é o rei, e elas desejariam ser como é a noiva. Aí eu vou brincar aqui que é inveja santa, porque na verdade não é bem inveja, é admiração expressa em formato de cânticos e de palavras, e mostrando que ela é de alguma maneira superior, e aí você entenda como quiser, e que elas se colocam naquela condição de submissas àquela personalidade, entendendo que ela também vai estar ao lado do rei governando com justiça.
É uma simbologia da igreja, toda essa ornamentação envolvendo a noiva, as damas que acompanham, a beleza da igreja com Cristo, já não olhar mais num segmento mais
tão tradicional. Por isso que a Bíblia diz que a igreja vai ser apresentada, né, diante uhum. de Deus de forma ornamentada e gloriosa. É. E o nosso encontro com Jesus nos ares é simbolizado por um... Casamento. As bodas do Cordeiro. Tem tudo a ver.
O versículo 11 é engraçado, porque parece que é a cobiçarás a tua formosura, né? É. Tem uma coisa também de homem e mulher, de desejo, né?
Tem.
E da entrega também dela, porque mais pra frente vai falar, é a virgem, né? E essa questão dela também entregar a sua pureza ao seu marido, o seu marido a ela, nesse sentido também dessa materialidade, né? Da relação humana, né?
A dificuldade que muitos teólogos e muitas fases da igreja, inclusive hoje, né, uhum. de fazer a leitura de Cântico dos Cânticos como um casamento e como também a vida conjugal como
um desejo,
ato conjugal,
né, humano.
Vai ser transportado para esse texto também, porque esse texto está muito claro, né? dessa coisa de todo o preparo, de todo aquele fervor, de todo aquele desejo e de toda aquela e de tudo aquilo que cerca ou que antecipa esse momento do ato conjugal, né, do Sim. casamento em si, da cerimônia e do ato conjugal, que aí no caso é a consumação realmente do casamento, e o Salmo traz isso.
Interessante que num olhar judaico também, a tradição Cantares,
Sim.
é considerado, não sei se eu estou errado, um dos livros mais sagrados, né, porque envolve também essa questão tanto do lado humano, mas também uma santidade, né, pertinente a isso, né?
Sim, tem. Mas é que a gente não olha o texto, como a gente tem muita dificuldade entrando nesse texto, é tabu a gente falar sobre a sexualidade, sobre uhum. desejo e tudo mais, a gente tem uma tendência de olhar o texto alegoricamente e deixando o que realmente o texto tem de beleza nesse sentido,
Sim.
e a gente cai só para não, é Jesus uhum. e a sua noiva. Como era tabu antes, esse é um dos textos feitos no Pessah, né?
Uhum.
Na leitura, que às vezes fala assim, como que lê isso? Eu vou ter muita dificuldade com o texto de Cantares para isso. Israel... Deus desejando Israel, né? Ou desejando uma intimidade com o seu povo, e o povo desejando também intimidade com Deus. A gente transporta para a igreja, como tabu a gente fica alegorizando as coisas. Eu não estou dizendo que isso também é uma maneira de se ver o texto, mas quando a gente elimina a própria a vida humana, se é o nosso manual, nosso, né, de regra e de prática, de uma hora ele tinha que falar sobre algum tipo de desejo, sexualidade, Sim. que é da vida humana.
E a Bíblia fala disso, João. Vamos pegar Paulo falando aos Coríntios. Os Coríntios estão lá naquela santidade fajuta, marido e mulher se afastando um do outro. O que ele diz? Só deixem de ter relações um com o outro Isso. por causa da oração, por pouco tempo.
E consentimento, né?
E consentimento mútuo. E voltem a se unir para não pecar por causa da incontinência.
Sim. Exato. Para não expor o outro ao pecado.
Exatamente.
A tentação.
Exatamente, né? Para você não sujeitar o outro por causa de uma disposição natural que pessoas saudáveis, física e espiritualmente, têm, e você sujeitar alguém a usar aquilo de bom que Deus colocou em nós para pecar.
Então, uma coisa importante desse texto, para a gente tá caminhando para o fim, que aqui o tempo passa depressa, é no 2x, mesmo. Né? Uma das coisas que o texto vai trazer, então, é a preparação da noiva para o momento de núpcias.
Pronto.
Agora, o que isso tem a ver com a gente?
Olha, tem uma relação muito grande. Por exemplo, nos aspectos terrenos, a gente está falando de pureza no casamento, A gente tá falando da gente ajustar os nossos sentimentos. Vamos lá, gente. Tá apaixonado é bom demais. Uhum. Não pode durar muito. Porque patos é doença. Um cara que diz que depois de 10 anos ele tá apaixonado pela esposa como ele estava no primeiro ano, eu tenho a tendência a achar que esse cara tá com algum problema.
Tá patológico.
Exatamente, tá com algum problema. Até porque a gente não aguenta aquela descarga toda de adrenalina. Não. Porque vamos lá, a nossa personalidade muda quando a gente tá apaixonado. Certo? O menino toma banho, penteia o cabelo, faz essas coisas quando ele tá apaixonado.
Tô provocando para mim, penteia o cabelo.
Tô provocando um pouquinho. Tô provocando um pouco. Mas tudo bem. É, da gente olhar isso de maneira bacana. Por exemplo, o trabalho pastoral. Você vê um casal de noivos ali que estão se preparando, pensando na sua primeira noite, e você tem que orientá-los a respeito disso. Coloca em você uma responsabilidade muito grande de despertar neles uma seriedade e, ao mesmo tempo, eles se encantarem por essa possibilidade. Porque alguém se entregar para o outro, a gente desvaloriza isso, mas isso é muito especial. Eu escolhi amar alguém, eu sou casado há 28 anos. Eu escolhi há 28 anos me casar com uma pessoa e lá atrás, quando eu tinha 20 anos, eu decidi com quem eu iria viver a minha vida inteira. Exatamente. Isso é grandioso demais. Hoje eu olho para uma pessoa com quem eu tenho um monte de histórias e que ela sabe o que eu estou pensando só de olhar, olhar para mim.
Exato.
O cântico está isso. Isso aqui é intimidade. Quando a gente pensa em igreja, a gente também está falando de amor por Cristo, pelo nosso noivo. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Ele luta para que sejamos uma igreja santa, pura, dedicada a Ele. Então, por Ele, a gente trabalha não só por obediência, mas uma obediência carregada de amor. De você fazer algo por Cristo e dizer assim, é para o meu Senhor. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E para onde a gente está indo? Para um reino de paz, de plena justiça, onde não reina o pecado. Onde
maldade,
a gente vai,
né?
Exato. E onde a gente vai experimentar as melhores sensações e onde teremos as melhores experiências que a gente... Gente, eu vou ser sincero. Eu acho a minha vida... Eu tenho um monte de problema. Tenho problema de saúde, tenho problema de família. Todo tipo de problema que a pessoa pode ter, eu tenho ou já tive. Tal. Mas eu não consigo pensar na minha vida como uma vida ruim. Minha vida é fantástica. Ele me deu a experiência do Espírito. Ele me dá a experiência... Da vida congregacional, que muita gente foge, mas é uma coisa fantástica. Ele me dá alegria de leitura na palavra dele, ou seja, eu tenho alguém que me ama, eu queria até usar outra palavra aqui, mas eu não quero chocar, que me ama e que fica me dando e que me dá presentes o tempo todo. Ele me mantém preso, me mantém cativo a ele. Ele botou o espírito dele em mim. Não é? Quando você lê textos desses, assim, carregados de amor, de paixão, de alguém, assim, vou usar as minhas melhores palavras para o meu Senhor. Isso aqui é espiritualidade pura.
Demais, né?
Demais.
Então a gente deve se preparar para a chegada dele.
Com expectativa, com amor, com dedicação, com alegria e por aí afora.
Vestido de branco, com os melhores...
Sabendo que o vestido de branco é símbolo de santidade, de pureza, né? Exatamente.
Muito bem. Michele Gomes.
Maravilhoso. Eu quero mandar um abraço. Então, o Sid James, na realidade, o textão que eu tinha comentado é uma poesia que ele fez em homenagem ao programa Nos Caminhos da Fé.
É grande,
tá bem,
Michele?
De acordo com
é grande?
O...
Dá pra falar direito?
Vai na sua voz bonita.
Quer que eu tente? Vamos lá,
sim.
Então.
Vai valorizar.
Aonde tá? Tá aqui nesse... Vamos lá, então? É rapidinho... Nos Caminhos da Fé, onde devemos caminhar? No programa Nos Caminhos da Fé, um diálogo se entrelaça com o pastor e professor João Paulo Gouveia, a voz que abraça. Um tempo de bate-papo na Rádio Transmundial a soar. Responde perguntas, conversar sobre temas a explorar. Apresentado por João Paulo Gouveia e Ricardo Santos em União, um espaço para compartilhar sobre o caminho da comunhão. Aconselhamento bíblico e pastoral, uma fonte de sabedoria, ouvir e compartilhar na busca por uma vida em harmonia. 57 minutos, um tempo generoso para refletir, aprender e renovar o olhar amoroso. Pelas ondas da RTM, essa mensagem se propaga. Um convite a ouvir, a partilhar, a caminhar em chama. Na produção de João Paulo Gouveia, Michele Gomes e Gabriela Gouveia, criando um programa que transmite paz e renovação à alma almejada. Que as palavras dessa poesia toque em cada coração e inspirem a buscar os caminhos da fé em comunhão. Ouvir pelas ondas da RTM é um presente, uma dádiva. Caminhar junto aos caminhos da fé em cada prova. Que o programa seja um farol, um guia de luz, auxiliando a viver a fé com amor e gratidão no Salvador Jesus.
Depois bonito, dessa...
Lindo demais!
Pode publicar no...
Lindo demais.
Coisa linda!
Põe no CRM de hoje,
esse
né,
tipo
Michele?
De presente que são a gente presente, recebe no programa. Não,
e é talentoso,
é
né, João?
Demais.
É, pastor?
Bom demais!
Cid James, muito obrigada por essa
muito
poesia.
Obrigado.
Sem
lindo,
palavras,
lindo.
Vocês são maravilhosos.
Lindo, 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 lindo.
Um abração para Joana Dark também.
A gente pode publicar ele.
Então, ó, depois autoriza se a gente pode publicar aqui essa poesia. Você mandou aqui no WhatsApp, mas depois a gente conversa. Porque a gente pede pro Luan editar esse trechinho do vídeo pra gente divulgar.
Legal.
Tá bom? Então a gente aguarda a sua autorização, tá bom, Cid? Obrigada. Um abração também pro Sidney Morilhas, lá de Dracena, aqui interior de São Paulo, tá com a gente. Ele mandou coraçõezinhos, acho que ele gostou da poesia também.
Estamos orando por ele também. Ele passou por um acidente, mas tá sempre acompanhando a programação. Que... É.
Bom, quinta-feira temos a oração, né? Temos o culto, oramos pelos ouvintes, melhoras, viu? Vai nos atualizando. O tempo voou, gente.
Avoou.
Mas é, ó, toda terça e quinta, das 4 às 5, ao vivo, esse encontro nos Caminhos da Fé, mas você pode ouvir também o programa no nosso site, rtmbrasil.org.br, e nas plataformas de áudio. Procure aí Spotify, Deezer, nos Caminhos da Fé, temos aí mais de 80 episódios.
Eu acho que já, hein?
Mais de 80 episódios e essa série maravilhosa sobre o Livro dos Salmos. Compartilhe, notícia boa a gente tem que compartilhar.
Valeu, pastor Júnior, pela presença.
Obrigado, valeu, foi bom demais estar com vocês aqui hoje.
Até a próxima na RTM Brasil, né?
Obrigado.
Muito bem. E qual o programa que ele já participou? Painel Literário,
painel,
né?
Painel,
né?
Muitos.
Muitos.
Ele é elenco fixo.
Tá
muitos.
Bom.
Inclusive, já até apresentei o painel.
Legal. Agradecendo ao Luan mais uma vez e a toda a equipe. Obrigado a você, ouvinte, pastor Michele, pastor João Paulo Gouveia. E voltamos com você na próxima terça-feira. Até mais.
Nos Caminhos da Fé. Um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.